Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Scarpita.
6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou na Gabi, hein?
Bom dia, bom dia.
A partir de agora a gente começa mais um Tropa de Elite. A notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
E do meu lado, dividindo a bancada aqui na Gabi, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando, porque hoje sextou, é tempo carrancudo, mas eu vou dar bom dia pra todo mundo, tá em casa, tá tomando café, tá na fazenda, tá no sítio, tá nos distritos da cidade, do município, diria eu, né? Cada um que tá nos distritos aí, receba o abraço do Tropa de Elite, do Marinho Santos e do Robertinho Scarpita. Estamos chegando para mais uma edição da série e do programa diferente, um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Vem comigo, vem com o Scarpita até as 8.
Até as 8, dá boas-vindas aí ao mais novo parceiro do Tropa, seu repórter.
Posto Brasil, Brasil é o posto, Avenida Itabuna, combustível de qualidade, eu falei Posto Brasil.
É lá que tem um Posidônio, é? Posidônio.
Posidônio, o gerente de pista.
Abração aí para todos os frentistas, a equipe aí, Posto Brasil, Brasil Posto, que a partir de hoje soma aqui ao time campeão de patrocinadores do Tropa. O Tropa que tem um oferecimento da pomada especialista, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira. Eu gosto de falar do Meira porque você economiza de verdade quando você faz as suas compras na rede Meira de supermercados. Tem sempre o Meira pertinho de você, viu? Faça como o Tropa. Economize no supermercados Meira. Cabana Palmito. Cabana Palmito ali no litoral mais gostoso, que é o litoral de Ilhéus. Você tem a Cabana Palmito, Praia dos Milionários, no almoço. Almoço no happy hour, com a família, com os amigos, Cabana Palmito, já o Autopeças, seu carro quebrou, precisa de peças originais, já o Autopeças. Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, tem a promoção Top 10 Planeta Doces, 9 mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Tem um banco bom sucesso para a galera que tá precisando de dinheiro, né, seu repórter? Sobe escada no banco?
Banco bom sucesso, não sobe escada, em frente aos Correios. E Calçadão Paranaguá.
E a Casa do Carpinteiro ali no bairro do Malhado. É barato de janeiro a janeiro lá.
De
viu?
Janeiro a janeiro. Acorda Kleber, acorda Fábio. Tá todo mundo dormindo ainda ou tá já tomando aquele banho?
Eu acho que já tá tomando aquele cafezinho gostoso. Nosso amigo Joel lá do Pré-Moldados Guanabara. Quando você utiliza os Pré-Moldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade na sua obra, hein? Joel, um abração aí, toda a equipe. Vamos trazer, a partir de agora, né? A partir de agora a gente já chega com a previsão do tempo. Deixa nesse início de programa também falar dos nossos, né? Os nossos correspondentes. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José e o futebol no Bola Dentro. A gente traz o Edenildo Braga. Falar em futebol, desejar uma ótima viagem à turma que tá aí, o encontro das embaixadas do Flamengo, seu repórter, saindo de Ilhéus aí, três grupos, né?
Três torcidas organizadas
do Flamengo. Rapaz, que legal.
Nós estamos aqui desejando boa viagem para todos vocês, pegando a estrada neste exato momento, Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de fazer essa viagem com essa turma maravilhosa. Mas na próxima eu vou, mesmo sendo vascaíno, mesmo sendo torcedor do Vasco, eu vou na embaixada aí, vou nessa turma aí.
Você queria estar nesse museu, uns três aí.
É uma viagem gostosa, viu?
É verdade.
Olha, cuida bem aí, vocês estão na escuta do Tropa de Elite através do aplicativo aí, né? Olha, tem um fisioterapeuta aí, é marinheiro não, é torcedor de primeira viagem, o Igor Scarpita, Renatinho Beriboy.
Ai, 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 viu? Vamos trazer a informação do tempo. Diz aí, de acordo com a agência Climatempo, como é que tá sexta-feira? Como é que vai ser o final de semana? Olha, eu começo já falando da temperatura. Aqui no Alto Bela Vista, estamos com os termômetros marcando aqui, estamos com 26 graus nesse exato momento. Céu nublado, sexta-feira, 40% é a probabilidade de chuva. Amanhã o sol aparece, viu, seu repórter? No sabadão teremos sol, mas hoje vai ficar esse tempo carrancudo aí, viu? Você viu que ontem o sol apareceu, né? Na parte da tarde, a gente teve um início de manhã chuvosa, mas o sol pintou na tarde. Vamos então a partir agora com as manchetes que serão destaques aqui no nosso programa de hoje.
E Companhia Independente da Polícia Militar 68 recebe denúncia. Veículo moto que participou envolvimento no homicídio do último dia 8 ocorrido no bairro do Malhado. Moto foi encontrada abandonada no alto do coqueiro, atrás de uns blocos. Dois elementos partiram, fugiram quando da chegada da polícia. A moto com placa policial de Vitória, Espírito Santo.
Olha, ontem o monumento aí ao Cristo Redentor de Deus completou 80 anos. Coincidentemente, ontem eu fiz uma foto lá no Cristo, né? 80 anos, seu repórter, do Cristo Redentor de Deus. E o nosso querido Zé Nasal escreveu um artigo, a gente vai trazer aqui no programa de hoje. Tem mais, tem mais.
Olha, a mulher ateou fogo no namorado, motivada por ciúmes, no centro de Ilhéus, jogou álcool, foi socorrido por ambulância do Corpo de Bombeiros, internado na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Após fugir do local do acidente, o homem embriagado é preso pela Polícia Rodoviária Federal em Itabuna.
Elemento preso foi algemado no terminal rodoviário de Ilhéus. O sujeito, ele é acusado de se masturbar dentro do ônibus da Rota Transportes Ilhéus, sentido Olivença.
A Bahia recebeu o primeiro lote da Pfizer para crianças a partir de 6 meses.
Elocou um veículo na Localiza, um Fiat Uno, e emprestou a um conhecido de prenome Oscar, que estava trabalhando com o carro. Oscar parou de pagar a Localiza, desapareceu com o veículo e chegou a propor: presta uma queixa na delegacia de polícia de Uruçuca por roubo do veículo.
Aposentados e pensionistas passam dificuldades em atendimento na agência do Bradesco em Deus. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo, vamos juntos até as 8. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no 739-8829-1029. Vamos interagir, já estamos ao vivo também na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
E chegando às 6h14. 6h14. Olha, vocês lembram do assassinato, do homicídio que ocorreu na segunda travessa, Rua dos Cometas, antiga Rua dos Cometas, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado, onde a vítima, Ailton Francisco dos Santos Neto, ele foi alvejado e foi morto dentro de casa? Pois é, a Polícia Militar, através da SICOM 190, Companhia Independente da Polícia Militar 68, foi informada que havia uma moto estacionada próximo ao Bar da Nina. O Bar da Nina fica no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. O veículo suspeito de ter envolvimento no homicídio do dia 8 do mês em curso. Este homicídio, já falei, ocorrido na antiga Rua dos Cometas, na segunda travessa dos Cometas, foi informado encontrado o veículo atrás de uns blocos. Quando a polícia militar chegou, encontrou atrás de uns blocos de construção e com a aproximação da guarnição da PM, dois elementos que estavam próximos evadiram-se, sendo encontrados ao lado da moto duas buchas de maconha. A moto está com a placa policial JJS-5683, licença de Vitória, Espírito Santo. Porém, essa placa pertence ao modelo Honda XL e Tornado 250, né, de cor preta, ano 2004, de propriedade de Eruan Ribeiro Trancoso, possuidor Jorge Alberto Luiz Ferreira. Veículos transportados para o pátio do Guincho Nordeste e ficando à disposição da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos para diligências e elucidação dos fatos, a cargo do chefe do Serviço de Investigação, o Edson Serra, e a delegada doutora Rita de Cássia. Então tá aí, Scarpetta, um veículo aí encontrado que participou, dois elementos, moto preta, executou, bairro do Malhado, segunda travessa, Cometas, e a vítima, repito, Ailton Francisco dos Santos Neto, que teve a vida ceifada. Daqui a pouquinho eu volto, já falando de uma mulher que ateou fogo no namorado, motivada por ciúmes, jogou álcool. Ele socorrido por ambulância do Corpo de Bombeiros, ele é técnico agrícola e comerciante emergência do Costa do Cacau, ele chegou e está internado. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
São 6:17 na Bahia, 6:17. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a eleição da mesa diretora da Câmara. Ontem eu tomei conhecimento de que eu sei que todo vereador tem direito a ser presidente. Sonha em sentar na segunda cadeira mais importante do município. Primeiro do prefeito, depois presidência da Câmara de Vereadores. Agora, vereador Abraão, seu repórter. Vereador Abraão?
Abraão é aquele que abandonou o bairro Teotônio Vilela, onde morava.
Aquele que foi vítima do ataque do cadeirante, quebrou os vidros da fachada da Câmara.
E quem pagou foi o povo.
E quem pagou foi o povo, porque se fosse tirado do bolso dele, do subsídio dele para pagar, aí era outra história. Mas quem pagou o prejuízo fomos nós, contribuintes ilhenses.
E, na verdade, o vereador Abraão foi o pivô de tudo.
Justamente. Então, parece que existe uma manobra. Eu não sei a quem vai interessar, mas a gente vai falar lá na frente, no programa de hoje ainda, de que o Abraão poderia ser um fantoche. Aquele bonequinho que você mexe, ele atende o seu comando. Então, preocupante essa situação. Prefeito Mário Alexandre.
O nome do Abraão foi colocado para disputar a presidência da Câmara de Ilhéus. Que vergonha, viu, Scarpe?
Prefeito Mário Alexandre. Fica mais do que nunca ligado no programa. Tá chegando de Brasília. Marão tá em Brasília. Mas tem a equipe da assessoria de comunicação aí que poderá ficar atento, passar essa gravação para ele depois, viu? Olha, na segunda-feira, dia 7, foi o último dia útil do mês, e isso é justamente esses últimos dias aí que os créditos dos pagamentos dos aposentados e pensionistas caem nas contas, Mário Santos. O pessoal do INSS que recebe benefício, e uma bronca, tá no nosso site essa matéria, agência 237 do Bradesco aqui em Leos, que mais uma vez tem seu quadro de funcionários insuficiente para atender essa demanda. De acordo com o dirigente sindical, a agência 237 tem apenas um caixa de bateria para atendimento a esse público, o que gera uma demora na espera e imensas filas dentro e fora da agência. O sindicato já tinha levado essa demanda para a regional, que informou que não haveria necessidade de ampliação do quadro, porque as pessoas fariam o autoatendimento, o que na prática não acontece. Antes da pandemia, a agência tinha 5 caixas de bateria para atendimento. Com as restrições impostas pela Covid, ocorreu a redução para apenas um caixa, o que é insuficiente para o atendimento adequado dos clientes que enfrentam mensalmente essa situação. Imagina só, aí você tem um idoso que sai lá de Ribeira das Pedras, seu repórter, para vir resolver um problema na agência onde ele recebe benefício dele. Aí fica numa fila quilométrica, uma demora para o atendimento, e nós temos leis no município que obriga o cumprimento aí do atendimento em 15 minutos. Essa lei é cumprida, seu repórter Marinho Santos?
E nunca foi cumprida, desde que o vereador, na época, o Loyola, criou essa lei tão muito bem.
A lei dos 15.
É lei Loyola.
A lei dos 15 minutos, não está acontecendo. Essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Primeira passadinha já no WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente, a turma que acorda cedo, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, sextou, hein? Nós aqui, Antônio Selma de Serra Grande, já ligados no Tropa de Elite. Um abração. Bom dia, queria anunciar o desaparecimento de Alex. Alex é o ratinho da lotação. Ele saiu para fazer um frete por volta das 14 horas de ontem. E até o momento não deu notícias. Foi sentido Olivença, seu repórter. Aí, familiares e amigos já estão aqui preocupados com o Alex, que é o ratinho da lotação. Bom dia, tropa de elite! Manda aí um dia abençoado aos amigos da Malaguti em Juerana. Um abração para a turma 10 aí que trabalha de rádio ligado na 102.9. Bom dia, meninos. Manda um alôzão aí para Sônia, do Alto do Coqueiro, Silfo, Buia, Sandra e Ziza, da Girassol. Bom dia a toda a equipe da Gabriela FM. O que está acontecendo, meus amigos, com a saúde de Ilhéus? O PSF do Distrito Santo Antônio, Centro Odontológico, entrou numa reforma. E o mais curioso, a empresa desmontou tudo, largou a comunidade, a região sem atendimento médico. E o pior, a empresa deu linha, sumiu, está tudo largado na comunidade. E aí o pessoal está questionando aqui, cadê os vereadores da oposição que não fazem uma visita na localidade para denunciar e pedir providências? Antônio Marques, sem medo de falar. E o programa é o espaço aqui assegurado para a comunidade, viu, Antônio? O Thiago Santos está lá no Mambab, está dando um bom dia para a gente. Bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Manda um alôzão para minhas amigas, Nayara, Jô, Daniela e Dada. É a Cio, lá de Ribeira das Pedras. Cida Nascimento, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Olha, tô aguardando minha pomada, viu? Tá mandando um abraço pra você. Te encontrou ontem novamente, né, senhor repórter? Ele tá pedindo pra gente mandar um alôzão pro filho dela, o Danilo Nascimento, Patrícia, Guilherme, a Nora e o netinho dela. E um abração pra todo mundo da Gabi, viu? Cida Nascimento da Barra.
Tá doida pra passar, pomada.
Pomada.
Olha, Scarpita, o fisioterapeuta me respondeu aqui, o Igor Scarpita. Tá no ônibus com a galera do Flamengo e coloca aqui, ó. Pra cima, repórter policial. Tamo junto. Alô, Rio de Janeiro. Fisioterapeuta tá chegando.
Bom dia, tropa de elite. Olha, trabalho pela Nutrivig. Todo mês é o problema aí pra receber o salário, rapaz. Essa é uma empresa terceirizada, né? Que eu sou contra isso. Eu já falei há muito tempo, porque é um apadrinhamento. Por exemplo, centro de convenções. Diz que eram três empresas que deveriam lá. Hospital Costa do Cacau. Tem outro. É problema da empresa que faz a segurança. É problema da empresa que é terceirizada para servir o alimento. É problema para tudo, seu repórter. Mas tem um padrinho forte por trás. Um padrinho forte por trás. Existe. Para a gente fechar aqui, Ana Lúcia, lá do Couto, tá dando um bom dia para a gente. E olha, tropa de elite, a questão aí do ratinho da lotação, né? Estamos aqui aguardando informações. A gente já divulgou aqui, né? Diz que foi ontem, 14 horas, pegou um frete sentido Olivença e de lá pra cá não deu mais notícias. Negauri, um abençoado final de semana pra você também, viu?
Não fecha aí não, Scarpita, que hoje tem aniversariante, investigador da Polícia Civil, Maurício. Parabéns a você, Maurício Macedo, aniversariante do dia de hoje.
Feliz aniversário. 6h25 na Bahia. Tá na hora, 6h25. Olha, ontem, coincidentemente, né, eu fui fazer aumentar o grau, a idade chegando, né, e depois de fazer, eu passei na avenida, disse, vou tirar uma foto aqui no Cristo Redentor. Logo depois, o Nasal me encaminha, né, um artigo muito bacana. E o Nasal é apaixonado por Ilhéus, memorialista, fotógrafo, ex-vice-prefeito da cidade. Ele recuperou a história do monumento ao Cristo Redentor, que foi inaugurado há exatamente 80 anos, diante da Baía do Pontal, ali na 2 de julho, pelo prefeito Mário Pessoa, seu repórter.
Mário Pessoa deixou algumas obras, né? Cristo e o estádio Mário Pessoa.
A obra foi entregue no dia 10 de novembro de 1942, foi projetada pelo escultor italiano Pasquale de Siqueiro e executada pelos arquitetos Valdemir Tavares e Salomão da Silveira, conforme registrou aí o Rosário Brandão no livro Histórias da História de Ilhéus, citado por Nasal. A estátua tem 8 metros de altura e 7 metros e meio de envergadura sobre um pedestal aí de 3 metros. Ontem, 10 de novembro de 2022, nosso primeiro cartão postal e um dos mais importantes completou 80 anos. Um viva a Mário Pessoa da Costa e Silva, idealizador e construtor da obra. Que Cristo Nosso Senhor continue abençoando nossa querida cidade, escreveu aí o José Nasal ao compartilhar essa imagem antiga, esse registro maravilhoso. Coincidentemente, ontem eu fiz um registro lá no Cristo, que passou por uma reforma, pintura, deu uns ajustes aí, a equipe do João Aquino deu um tchan legal aí no nosso Cristo Redentor.
Agora você sabe me responder por que que o Cristo fica de frente para o Morro de Pernambuco?
É porque ali antigamente não era a chegada do antigo cais? É
saudar os navegantes.
Os navegantes,
chegando a nossa Ilhéus.
Eles iam pro cais ali da 2 de julho.
Pela Baía de Pontal.
E teve um clube ali, se eu não me engano, também nos anos 70, né?
Tinha um clube ali, pertencente ao ex-deputado, o médico Dr. Jorge Viana.
Olha só, rapaz. Vamos para Uruçuca. Primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, ele que traz informações da nossa querida Uruçuca, a Serra Grande, Ubaitaba, Maraú, Itacaré, Aurelino Leal. Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou e venha com notícia aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, em nome da campanha comunitária Natal Show 2022. É a maior festa do comércio de Uruçuca. Robertinho Scarpita, ingresso de estudantes, né? Ingresso de estudantes para Uruçuca. Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, agrimensura, 35 vagas, agropecuária, 80 vagas, alimentos, 40 vagas. Inscrições abertas de 5 a 28 de novembro de 2022, já estão abertas no caso, né? Acesse o endereço uruçuca.ifbaiano.edu.br. O que precisa para você fazer sua inscrição? É simples. Documentos necessários para as inscrições. O CPF, histórico escolar do ensino médio, ou boletins escolares do ensino médio ou declaração da escola de que está cursando o terceiro ano do ensino médio, ou comprovante de certificação do ensino médio pelo Enem ou o Enseja, né? Então, portanto, caso deseje, você deseja concorrer pela reserva de vagas, o candidato deverá anexar em PDF os documentos adicionais que constam no edital. Tá, e para você também mandar aí, você ter acesso ao edital, o formulário, é no site uruçuca.ifbaiano.edu.br, Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca, em nome da campanha comunitária Natal Show 2022. Quero mandar um abraço também para o grande Fábio lá em Taboquinhas, acompanhando o Tropa de Elite. Não perde aqui o programa Tropa de Elite, campanha Natal Show com mais de 50 prêmios para você concorrer no comércio de Uruçuca e a campanha comunitária. Uma realização do Furacão Estúdio, comércio local e Matheus Santos e equipe, o apoio claro da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Câmara de Vereadores, Presidente Magnólia Barreto e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui.
Valeu.
Gabriela FM. Um
abração.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom final de semana. Amanhã é sábado, Matheus Santos. A gente se encontra só na quarta-feira, porque segunda não tem tropa, terça-feira feriadão e a gente só vai se encontrar encontrar na quarta-feira, viu? Vamos pro faturamento, até às 8, tropa de elite no ar, oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 mistura, Posto Brasil, Brasil é o posto, Jal Autopeças, Planeta Doces, Cabana Palmito e também Casa do Carpinteiro. Bom dia a você!
Bom dia, bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, tropa de elite volta já!
Você está na Gabriela!
Tá na hora, 6h39 na Bahia, 6h39, bom dia pra todo mundo, seu repórter, ontem inclusive o vídeo já tá circulando nas redes sociais, a gente trouxe de primeira mão o homem que estava dentro de um ônibus, se masturbando, o ônibus faz a linha Itabuna e Ilhéus, repercussão e logo à tarde um vídeo circulou justamente no momento da prisão desse homem, seu repórter.
Ele também foi filmado ele se masturbando por uma aluna da Universidade Estadual de Santa Cruz, que também bombou aí, viu?
Você já tem essa notícia aí?
Daqui a pouquinho eu tenho da mulher que...
Ela chegou a atirar fogo no marido?
É, ateou, tocou fogo no namorado, no ex-namorado, na verdade.
Que isso?
Em pleno centro de Ilhéus, e você vai ficar sabendo tudo. Tá no Hospital Regional Costa do Cacau, onde deu entrada na emergência.
Que coisa, viu, rapaz? Olha, após fugir do local do acidente, o homem embriagado, ele foi preso pela PRF ali em Itabuna, rapaz. E aí, ó, o homem totalmente embriagado, ele fugiu sem prestar socorro à vítima após se envolver em um acidente. Ontem falar em acidente também, tivemos acidente na Cidade Nova. Esse acidente de ontem foi na 101. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Era por volta das 14 horas, quando a equipe foi informada que havia ocorrido um acidente na BR-101, né? E com a vítima em estado grave. Prontamente, os policiais se deslocaram ao local informado e ao chegar, encontraram a vítima sendo atendida já pelo SAMU. A vítima relatou que um veículo Nissan Frontier de cor cinza havia colidido na traseira de sua motocicleta, causando lesões e danos na moto. Informou ainda que o condutor do carro parecia estar embriagado e evadiu do local do acidente sem prestar socorro. Os policiais começaram as buscas pelo condutor da Frontier. Foi logrado êxito em localizá-lo momentos mais tarde. Questionado aí, o homem de 42 anos informou que havia fugido do local por medo de linchamento, já que haviam muitas pessoas ao redor. Os policiais então realizaram o teste do etilômetro, sendo obtido o resultado de 0,63 miligramas de álcool por litro no ar expelido pelos pulmões, valor acima do regulamentar. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Aí eu me lembro do caso da Ranitla, que a gente não pode deixar, né, cair no esquecimento, seu repórter. Com a saída do Tarcísio do local do acidente, né, a gente fala de uma discussão se estava tomando uma cerveja na cabana, se não estava. De uma coisa é certa, é a questão da velocidade. E a gente aguarda a construção das faixas elevadas naquele trecho. Foi divulgado de que o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, atendendo aí a pedidos, a Polícia Rodoviária Estadual, que é a responsável por aquele trecho, iria se construir. Foi prometido e a gente vai cobrar construção de faixas elevadas naquele trecho. A mesma coisa a questão de abrigo de ônibus. É triste. A gente tá vendo aí, dia que amanhece com chuva, as pessoas ficam um tempo, seu repórter. É dia de sol? Toma sol na cabeça. É dia de chuva? Toma chuva. Complicado, viu, seu repórter?
Olha, Escarpeta, a bruxa tá solta na saúde. Morreu uma, agora morre outra. Luto na saúde de Ilhéus. Morre Marizete. Aos 58 anos, um imenso pesar que o programa Tropa de Elite anuncia aqui o falecimento da servidora pública Marizete Moreira de Jesus. 58 anos, era servidora pública municipal há mais de 20 anos na função de agente comunitária de saúde, mas também exerceu função de conselheira tutelar aqui na cidade de Ilhéus. O velório está acontecendo no SAF, bairro da Conquista, a partir das 8 horas da manhã de hoje. Então,
aos sentimentos e condolências à família
Marizete,
da servidora Marizete aí, né? Triste. Anteontem a gente estava lá, presenciamos, né, os agentes unidos ali, se despedindo da colega, e hoje mais uma
mais
colega.
Mais uma, né? Agente comunitária.
Agente comunitária. Bom, eu estou com o Clinton Alves na linha. Dá um bom dia aqui, Clinton. Clinton é o nosso terapeuta naturalista, o homem da pomada especialista. Segunda e sexta-feira ele sempre traz novidades aqui pra gente. Bom dia, Clinton.
Os principais sintomas da má circulação.
Bom dia, bom dia. Eu quero ver seu bom dia primeiro, rapaz.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. E a você, ouvinte da Gabriela FM, nessa sexta-feira. Eu quero ajudar a você a viver melhor, viver mais feliz, sem dores. Você tem sentido dores nas pernas? Você tem sentido cãibras? Está com má circulação? Você precisa ouvir a dica que trago agora. Preste atenção nas informações que trago em nome da pomada especialista.
Agora sim, Clinton, terapeuta naturalista Clinton Alves, quais alguns dos principais sintomas da má circulação nas pernas e como combater esses sintomas?
Os principais sintomas da má circulação nas pernas são a pele fria, seca, pode apresentar também coceiras, cãibras, aquelas manchas avermelhadas, varizes, inchaço nos pés e tornozelos. E pode também acontecer a ausência de pelos nos membros inferiores. Se você está com rachadura nos calcanhares, a sensação de formigamento ou dormência, e a pele está com a cor pálida ou azulada, pode ser má circulação. E o que fazer para combater esse problema? Sempre falamos para você, o primeiro passo, adoção de bons hábitos. Mas use também no seu dia a dia a poderosa pomada especialista. Passa uma leve camada nas pernas antes de trabalhar, antes de dormir, e você vai perceber a mudança na sua circulação. Sabe, aquela sensação de queimação, de ardência, a sensação de gelo nas pernas em muitos casos, a dormência, o formigamento, as cãibras noturnas vão desaparecendo logo nos primeiros dias. Sabe por quê? Porque a pomada especialista tem vários óleos e extratos vegetais que vão ajudar a ativar a tua circulação e combater todos esses sintomas citados. Mas o uso da pomada especialista também é muito útil para combater as dores, os hematomas, a tensão muscular. Se você está com inflamação nas articulações, em um nervo ou em um grupo de músculos, experimente passar a pomada especialista naquele local. E você vai percebendo que com o passar dos dias, esses problemas vão desaparecendo. Vá na farmácia ou na loja de naturais ainda hoje e compre a sua pomada especialista. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Valeu, Clinton, um abraço para você. Segunda-feira você volta. Não, segunda não, agora a gente se encontra na próxima sexta. Valeu, pomada especialista, a inimiga das dores. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 37ª rodada Campeonato Brasileiro, complemento, dois jogos fecharam a rodada ontem. O Atlético Mineiro, enfim, voltou a vencer. Venceu o Cuiabá pelo placar de 3-0. Já o Botafogo também jogou bem e venceu o Santos também por 3-0. O Atlético agora chega à 7ª colocação, 55 pontos. O Botafogo, oitavo, tem 53. Ambos lutam aí por vaga na Libertadores da América. Já a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro tem um jogo amanhã, sábado, portanto, Flamengo e Avaí. Os demais fecham o campeonato no domingo. O Atlético do Paraná enfrenta a equipe do Botafogo. O Ceará pega o Juventude. O América Mineiro, Atlético de Goiás. Santos recebe o Fortaleza. Já o Cuiabá vai enfrentar o Curitiba. Bragantino enfrenta o Fluminense. Internacional faz o clássico com o Palmeiras. E o Goiás recebe a equipe do São Paulo. O Campeonato Brasileiro terá sua última rodada neste final de semana, portanto. E o Palmeiras já tem 81 pontos. Santos e é o atual campeão da competição. Domingo, saberemos aí colocação de cada uma equipe, quem vai a Libertadores, pré-Libertadores e também quem vai disputar a Sul-Americana. Visando a disputa na Copa do Mundo, que começa dia 20, a seleção brasileira, parte dela, embarca amanhã para Turim, na Itália. E domingo, todos os jogadores se apresentam e iniciam os trabalhos para a estreia no dia 24, Copa do Mundo no Catar, contra a equipe da Sérvia. E neste domingo, 15h, tem a grande decisão do maior campeonato amador do mundo, o Intermunicipal. A seleção de Itajuípe busca o tricampeonato, recebe no Humberto Badaró a seleção de Quindim. Primeiro jogo, Itajuípe 1, gol de Kaká, Quindim 0. Domingo, saberemos aí quem será o campeão do Intermunicipal versão 2022, com chances aí para Itajuípe, que joga pelo empate. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com o Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço e um bom final de semana a todos.
Beleza, Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira tem mais, hein?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva aqui na sua rádio, Gabriela FM. Vamos no zap!
Aqui o povo fala.
Vamos aos áudios aqui do Tropa de Elite. Alô, Cauana, cadê a Cauana? Tava tudo direitinho aqui. A Cauana Show, nossa secretária, me pegou aqui, rapaz. Dá um help aí, Cauana. Marinho Santos, prepara essa notícia, vem com a notícia aí. Vem.
Olha, tá no ponto, Scarpita, o cabo da Polícia Militar pertencente à Companhia 68, Cláudio César de Matos Dias, viatura 6812, com os integrantes, soldado PM Thales Menezes Simões, soldado PM a Perfém Alba Cibele Maia, apresentou no plantão da Polícia Civil esse Nara dos Santos Machado, e pelo fato da mesma ter tocado fogo, ateou fogo no ex-namorado Luciano Rodrigues Alves, a qual, depois de um desentendimento por causa de, motivado por ciúmes, ela jogou álcool em Luciano, tocou fogo, ateou fogo, o fato esse ocorrido na rua Antônio Lavigne de Lemos, ali em frente, ou seja, no fundo do Banco Itaú. Fato ocorrido por volta das 20 horas, 8 da noite do dia de ontem. O mesmo foi socorrido e foi socorrido para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, viatura UR-0517, sendo os integrantes a cabo bombeiro militar Gleice, soldado bombeiro militar Fabiano, soldado bombeiro militar Roseana, e Luciano ficou internado devido à gravidade das queimaduras. Foram apresentados os seguintes objetos no plantão da Polícia Civil. Preste atenção: dois aparelhos celulares marca Motorola, uma penca de chave, uma chave de um veículo marca Fiat. A vítima, Luciano, registrou na tarde de ontem um boletim de queixa contra a Sinara dos Santos Machado de ameaça de morte na delegacia de polícia. Repito, no período da tarde, quando foi à noite, aconteceu o fato. Ele, no boletim de queixa, alegando que Sinara dos Santos Machado estava lhe perseguindo. E chega a informação aqui, olha, e nesse caso se trata de um ex-namorado, uma ex-namorada. A vítima segue internada no Costa do Cacau, o estado de saúde é delicado, é um engenheiro agrônomo e comerciante também na cidade de
Ilhéus. Que situação, viu, seu repórter, em pleno centro da cidade. Deixa eu trazer agora os áudios aqui do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Santos e Robertinho Scarpita, bom dia. Robertinho, esses dias eu passando aqui na Marra, tava olhando os quebra-bola. Não tá pintado de amarelo, não. É a pessoa que conhece, tudo bem. Quem não conhece, ali mesmo perto da igreja tem um, que só tem uma faixazinha de um lado e de outro. O cara vem de lá, que não mora na cidade, vai ter um tombo muito grande, viu? Eu gostaria que o coronel Serpa mandasse pintar esses quebra-mola para evitar uma
sinalização nos quebra-molas.
Qualquer pessoa.
Dona Maria de Lourdes, um abraço. Bom dia, bom dia. Vamos a mais um áudio aqui no Tropa.
Bom dia, meu caro amigo Marinho Santos, meu caro amigo Roberto Escapeta. O povo da Bom Jesus fala aqui para agradecer que passaram aqui o assalto aqui na rua Bom Jesus. Eu terminar aqui a rua aqui. Esperamos há 35 anos, mas infelizmente foi feito. Então o povo da Bom Jesus agradece, viu? A vocês aí que falaram, vão reclamar, vocês falavam aí no rádio aí. Então um agradecimento.
Valeu,
primeiramente, Bilisco. Primeiramente a FM Gabriela, esse programa maravilhoso, Escapita e Mário Santos, viu? Esse programa que leva a notícia do sul da Bahia.
Valeu.
Bilisco do Vilela, meu irmão, um abraço.
Grande abraço, Bilisco. Último áudio.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite. Vocês imaginem, eu não tenho nada contra o prefeito Mário, mas eu não gosto do governo de Mário Alexandre por causa desse tipo de coisa, esse tipo de gente, cara. Eu votei Mário Alexandre a primeira vez, depois que eu não votei mais nele, por causa desse tipo de coisa. Como é que um vereador tipo Abraão pode pelo menos falar em nome desse homem para ser candidato a presidente da Câmara? Porque teve César Porto, foi um show de bola. Jebson Moraes, depois botei esse elemento desse aí para um cara escroto que nesse Abraão aí, rapaz. Ele é da cidade de 200 mil habitantes, tem que ter respeito pelo que se faz, poxa. Primeiro lugar é o prefeito, depois do prefeito é o presidente da Câmara. Sai fora disso. Se fosse para ele ir eleito pelo povo, ele não ia nunca, ninguém nem falava.
Bem colocado. Um abraço aí. É a repercussão já, né, seu repórter? Eu acho que o poder legislativo de Deus começa assim, a gente merece respeito. Merece respeito. Os poderes são independentes. A harmonia precisa existir. Fico alerta, prefeito Marão. Seria o Abraão o candidato do Marão, seu repórter? Seria? Eu não quero acreditar nisso, rapaz. A quem interessa?
Marão vai ter que interferir aí, né?
A quem interessa?
Quem vai ser o presidente da Câmara, porque é o presidente que tem que ter. Eu imagino que vai ser um presidente do lado dele, né? Mas o Abraão também tá do lado dele.
Tá, mas parece...
todo mundo do lado do Marão.
Mas parece que o Abraão defende interesses de poucos colegas, né? Mas seria um fantoche na mão de alguns dentro dessa questão aí. Nath Almeida já tá chegando e a gente já traz mais um Giro Regional. Já eu vou falar sobre essa questão da eleição, mesa diretora, está marcado já o presidente Jefferson Moraes dia 15 de dezembro, já poderia ter feito, né? Eu não sei porque o Gervinho ainda não realizou, já poderia ter, depois da eleição, passou uma semana, duas, já dava para fazer essa eleição da mesa diretora. Nath Almeida, bom dia, vem chegando mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, finalizando aqui a nossa semana, trazendo o nosso último giro regional. E Bicaraí, Secretaria de Saúde, realiza capacitação em manejo clínico da Hanseníase. A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ibicaraí, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, realizaram na última terça-feira, dia 8 de novembro, das 8h30 até as 16h30, uma capacitação em manejo clínico da Hanseníase para profissionais da área de saúde dos municípios de Ibicaraí, Floresta Azul e também de Santa Cruz da Vitória. Na oportunidade, estiveram presentes cerca de 30 profissionais da área de saúde que durante os períodos da manhã e tarde assistiram palestra com o médico sanitarista Humberto Barreto e também a enfermeira e técnica do Núcleo Regional de Saúde Sul, Adriana Pereira Lira, que falaram e debateram sobre o tratamento e a prevenção de incapacidade em hanseníase, além também de ações que promovem a prevenção e a cura da doença. Decisão do Intermunicipal com Itajuípe e Quijingue será aí neste final de semana, neste domingo. Está chegando a hora, hein, de conhecer o campeão baiano do Intermunicipal 2022. Neste domingo, dia 13, às 14h45, acontece aí o pré-jogo no estádio Humbertão, em Itajuípe. Acontece a segunda e decisiva partida entre Itajuípe e Quijingue. Na partida de ida, Itajuípe venceu por 1-0 e tem a vantagem do empate para levantar o caneco e comemorar o tricampeonato. Já a equipe de Quijingue precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença para conquistar o título inédito e entrar para o rol das equipes campeãs. Em caso de vitória da equipe de Quijingue por 1 gol de vantagem, o troféu será decidido aí nas cobranças de pênalti. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu vou ficando por aqui e eu volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Bom final de semana a todos, segue com vocês,
um Robertinho
Scarpita e Marinho Santos.
Estamos tchau, tchau. Na torcida, tchau, tchau, estamos na torcida de Itajuípe. Um abração aí, nosso querido Marconi Amaral, que preparou, né, Marinho Santos, deixou aí pro Léo da Capoeira e a seleção de Itajuípe aí nessa grande final desse campeonato, né, que é importantíssimo, desde a época do Edinaldo Rodrigues aí, da Federação Baiana de Futebol, que a gente acompanha essa luta, né.
E o Edinaldo vai estar em Itajuípe neste domingo, na grande final, porque o troféu leva o nome do presidente da CBF, o baiano de Vitória da Conquista, Edinaldo Rodrigues Scarpita.
Beleza, então. Grande abraço aí. Olha, mais detalhes dessa movimentação, desse primeiro jogo aí da grande final, com o campeoníssimo Zé Maria, né?
É isso? Final.
Já é a final.
Já ganhou lá.
Assim.
A Juíza ganhou, meteu 1-0 lá. Agora eu tô sentindo falta do vereador Ivan Júnior Scarpita.
Ivan Júnior, um abração aí. Ivan Júnior, Matheus Mala, o Léo da Capoeira, toda a equipe aí, técnica, jogadores, atletas da nossa querida Itajuípe. E sem dúvida alguma, Marconi Amaral, que é do esporte, né? Eu quero ver Marconi ainda presidente do Esporte Clube Vitória, viu?
Marconi Amaral não vai para o Catar, porque está articulando em Salvador, vai estar articulando ele assumir...
Eu acredito que o Marconi
a
segue...
A cadeira na Assembleia Legislativa
Marconi
da Bahia, ele é suplente.
Segue para o Catar, viu? Daqui a pouquinho a gente fala de horários, da questão dos Jogos do Brasil, tem muita coisa boa, sai daí não, até as 8, Tropa de Elite está no ar, oferecimento pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, pomada especialista, Conte Tintas, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta 12, Exposto Brasil, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Banco Bom Sucesso.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Marinho Santos. A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h19, 7h19. Olha, elemento foi preso dentro do ônibus suspeito de estar se masturbando.
Polícia!
Olha, manhã de ontem, um elemento ainda, mas a identificação dele tá chegando aqui agora, viu? O prenome dele chegando aqui agora. Ele foi algemado, policiais militares pertencentes à Companhia 70, e suspeito de se masturbar dentro do ônibus da empresa Rota Transportes. E segundo informações, esse elemento foi retirado do ônibus no terminal rodoviário de Ilhéus, o ônibus que fazia a linha Itabuna-Olivença. É. E tem inclusive um vídeo gravado por uma das estudantes da UESC. A estudante gravou momento o elemento se masturbando. E é possível verificar um policial, quando o policial pega ele, coloca algema e coloca na viatura. Se for comprovado este delito, este elemento...
Tem uma pena aí, né?
Quantos anos? De importunação sexual.
Quanto tempo aí ele vai ficar na proposta?
É previsto no artigo 215. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Pode pegar de 1 a 5 anos. O nome dele chegando aqui, Scarpino.
Então prenome. Diga o nome dele aí, o prenome dele.
O prenome dele é Edmar.
Edmar.
Edmar. Sentou ao lado da primeira estudante da UESC, que eu não vou
revelar o nome,
preservar. E posterior, a menina saiu do local, sentou na parte da frente do ônibus. Outra vítima, ele sentou ao lado, o Edmar, momento em que a vítima, ele passou a se masturbar e ela gravou o ato, mostrou, e uma outra garota estava em pé, próximo à rodoviária, foi chamada a polícia, né? Chegou na rodoviária, o ônibus parou, cerca de 20 minutos apareceu uma guarnição da PM, da companhia 68, Marinho, não,
70, né, deu pra
chegou identificar. Chegou chegando,
aí.
Pegou, levou.
O chapequinho aí na cabeça do rapaz, né?
Edmar.
Mas, rapaz, agora eu vou te contar, viu, seu repórter, camarada se masturbar dentro de um ônibus, só pode estar maluco, a responder a bronca dele.
Vai, sim.
Responder a bronca dele. Parabéns aí. Hoje você tem um celular e uma arma. Uma arma. Você registra. Contra fatos não há argumentos. Tá dado a resposta. E olha, deixa eu parabenizar aqui o trabalho da Arisba. Arisba é a associação aí dos revendedores de insumos agrícolas aqui do sul da Bahia. Eles estão com um concurso muito bacana, é o concurso de desenho e redação do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, promovido aí pela Arisba. Esse projeto leva, são mais de 10 escolas que estão cadastradas dos 10 municípios da nossa região. Esse ano trabalhou-se com os caminhos da logística, reserva com os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental, e na etapa local foram premiados aí, em primeiro e segundo lugar, os alunos das escolas de Itabuna, Ilhéus e Barro Preto. Ano que vem tem mais aí, são 141 escolas cadastradas em 10 municípios. Parabéns, o trabalho maravilhoso que é desenvolvido aí pela Arisba. E a gente segue lá no Instagram, você fica por dentro de mais novidades da Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia. Infelizmente vai perder aquele prédio ali, seu repórter, devido à falta de boa vontade dos nossos representantes. Ali quase em frente, chegando em Itabuna, logo depois da CEPLAC, tem um galpão e tem o pelotão ali, polícia.
Rodoviária
não
estadual.
É do Tó, não, é antes do Tó.
Antes do Tó.
Acho que onde fica o nosso amigo Rodesco, onde fica o nosso amigo Magalhães. Pois é, então parabéns aí. Deixa eu trazer outra informação.
Deixa eu trazer também aqui, Scarpita. Você lembra daquele rapaz lá do carro do Léo, Manutenções, de Gabriela? É onde fica apreendido os veículos ali na
Avenida do Guincho.
Jardim Savoia.
É o pátio, né?
Esse Marinho Santos, olha pra isso aqui, ó. Olha a situação do Conjunto Palmares aqui no bairro do Iguape. Olha, muita lama. O vereador Augustão já fez diversas indicações para o secretário Átila Dócio, mas nada foi feito até o presente momento. Nos ajudem. Um abraço, Ângela Cunha. Ângela Cunha, os moradores do Conjunto Palmares
pedindo
socorro através do programa Tropa de Elites, Capita.
Olha, 210 vagas aqui em Ilhéus, processo seletivo do IFBA. Foram prorrogadas as inscrições, viu? estudantes que desejam se matricular em um dos 21 cursos aí do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, tem até 18 de novembro agora para se inscrever na seleção para o ano letivo de 2023. O prazo inicial acabaria amanhã, não, acabaria hoje, dia 11, mas foi prorrogado aí, ganhando mais uma semana, tá? Dia 18 de novembro. Bom, vamos falar de política agora, são 7h24, né? Apesar de muitos nomes já serem colocados como eventuais secretários da gestão do Jerônimo Rodrigues, o novo governo tem focado na estrutura governamental. Informações dão conta que o foco atual do grupo de transição é na forma que o governo terá e não nos nomes que irão compor a gestão. Interlocutores da nova gestão apontaram aí em condições de anonimato que até o final de novembro alguns nomes surgem, seu repórter. A gente tem colocado aqui. Os secretariados arregaçaram as mangas e correram atrás do voto, né?
Eu quero ver se...
Será que vai rolar ingratidão?
Quero ver se vai continuar André Curvelo na Secretaria Estadual de Comunicação. André Curvelo é um zero à esquerda, Scarpe.
Meu Deus do céu. E sobre a Câmara de Ilhéus? São 7h25 agora, 7h25. Eu soube que o vereador Abraão está sendo colocado como candidato, né, de um grupo que promete ser o manipulador ou manipuladores do Abraão presidente. Seria uma jogada ou uma carta na manga? Agora, o que a gente precisa deixar bem claro é que o poder legislativo de Ilhéus merece ter um presidente, né? Uma postura de presidente, seu repórter.
Na verdade, nessa jogada aí, nesse joquete aí, o Abraão é o bobo da corte.
É o bobo da corte. Seria o bobo da corte? Seria tão bobo assim mesmo, seu repórter?
É porque ele não sabe nem onde é que ele tá pisando, cara. Areia movediça.
Ah.
É uma casca de banana, colocaram pra ele, ele tá sorrindo, pensando que tá tudo bem. Mas
a Câmara de Ilhéus, um dos poderes, né, mais antigos do Brasil, o Poder Legislativo de Ilhéus, não pode brincar. Eu não tenho nada contra. Eu já denunciei aqui a questão dos vidros que foram quebrados da fachada e que deveriam ter sido descontados no subsídio dele, porque aquela confusão que aconteceu lá foi decorrência dele.
É o pivô.
O pivô daquela confusão, onde o prejuízo ao erário público foi causado. E que quem acabou pagando o pato fomos nós, contribuintes. O abandono dele em relação à sua base. Parar de ficar enganando a turma do Teotônio Vilela. O vereador tá sem prestígio.
Foi eleito o colégio eleitoral dele, né? O bairro dele, onde ele morava. Ele deixou o bairro, abandonou o bairro, mudou de endereço.
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, prefeito Mário Alexandre, cuidado. Vereadores de Ilhéus, cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Vale lembrar que a Câmara de Ilhéus já foi manchete nas páginas policiais. A Câmara de Vereadores de Ilhéus já teve dois ex-presidentes presos. Foram para o presídio Ariston Cardoso. E a gente não pode permitir que a Câmara de Ilhéus volte a ser destaque negativo. Eu acho que tem que olhar para frente. Avançar. São 7h27 agora, vamos lá no zap zap da Gabi, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Boninho Scarpita, manda alusão aí, ó, pra mim, Cosme, um abraço pra você, Cosme, Valentim, a Beth lá do Sol e Mar também tá ligada com a gente, sextou da ilha de Ilhéus, e o sol tentando brilhar, viu, abençoado final de semana pra todos nós, valeu Marrom de Ilhéus, bom dia, tropa de elite, meninos, manda alusão pra galera do aplicativo, somos da noite, viu, e um ótimo dia a todos nós. Super, quarta-feira a gente vai estar junto. E Holanda, é verdade, Holanda, de hoje a gente só volta na quarta, viu? Sidney Carvalho, dá moral pra gente, gostamos, viu? Sidney, da comunidade de São Roque, diretoria gourmet aí, agradecendo, um abraço. Olha, Marinho Santos Escarpita, continua lembrando aí o desaparecimento do Alex, o ratinho da lotação. Ele saiu pra fazer um frete por volta das 14 horas de ontem e até o momento não deu notícias. Quem souber a notícia aí, avisa a família. Se foi sentido Olivença, Gilson de Xera, um abraço pra você, manda um alusão aí pra galera da Porta do Exército. Everlângela, um abraço pra você, Everlângela. Anderson Francis tá lá em Jussari, na sintonia, parabéns pelo programa Tropa de Elite. Edson tá no centro, a galera da I-74 Tech, não é isso? Um abraço aí pra vocês. Marinho Santos Escarpita, eu queria também parabenizar aí pelo dia do radialista que aconteceu. Também as meninas lá da cozinha do CPM que estão comemorando hoje o dia do funcionário público com caruru aí para as colegas, hein? Um abração aí, Márcia, Carol e Rose, as meninas lá do CPM. Bom dia, Escarpita. Chama a atenção da Embasa aí, comunidade de Santo Antônio, toda a região sem água nas torneiras. 72 horas, ou seja, 3 dias sem cair água. Los Elavini, libera água pro povo, Zé Lavini. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Eu gostaria de saber se... se o quê, rapaz? Já está... Não entendi aqui, viu? Não entendi a sua pergunta, Lady Kelly. Samuel tá lá em Itajaí, Negão do Reggae, um abraço, Rosana. Olha, Tropa de Elite, grande abraço. Rosana Soares de Joerana, tô sempre ligado aqui no Tropa de Elite, valeu. Vamos lá, tem áudios aqui nessa rodada? Tem áudios aqui, vamos conferir. É, programa ao vivo. Tem sim, vamos lá. Vamos aos áudios, já já, Manuel Messias. Uruguaiana, a turma tá pedindo pra organizar o trânsito na Uruguaiana. O áudio ficou um pouquinho baixo aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapeta.
Bom dia.
Dê uma força aí pra gente aqui na Rua Pitágoras, rapaz. O começo da Rua Pitágoras está em lama, rapaz. A prefeitura passou a máquina aqui e não tem... Nada foi resolvido, tá uma lama. O começo da Rua Pitágoras.
Rua Pitágoras.
Fizeram a Bom Jesus e a Pitágoras, que antes não fizeram. Tá sim, a confusão danada, dê essa força pra gente aí.
Vamos mudar sim, Rua Pitágoras, Teotônio Vilela, a turma tá pedindo aí uma ajuda. Atenção, prefeitura, Rua Pitágoras, resolveu o problema do povo aí, viu? Agora sim, Manuel Messias, chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que fica na Cinquentenário, embaixo do Hotel Dente, na esquina do canal. Vamos trazer as notícias do final de semana aqui em Itabuna. Escassez de botijão deixa clientes e vendedores apreensivos aqui na cidade. A exemplo do que ocorre em várias outras cidades da Bahia, as quatro distribuidoras de botijões aqui em Itabuna vivem num clima de apreensão desde a última segunda-feira, dia 7. Os pedidos do gás vêm chegando apenas no dia seguinte e numa quantidade reduzida em relação ao que foi pedido. Os fornecedores falam, alegam que o problema é manutenção. O cenário de demora na entrega do produto gera dúvidas entre quem trabalha revendendo o tão buscado produto. Atualmente, trabalham aqui em nosso município representantes de quatro marcas. Todas enfrentam semelhantes dificuldades para receber a mercadoria que fora comprada. Também há preocupação com desabastecimento, porque há clientes tentando comprar em maiores quantidades de uma só vez o famoso botijão de gás. Mutirão do Diabetes terá serviços médicos gratuitos, considerado um dos principais eventos de tratamento e prevenção da doença e incluído no calendário oficial da Federação Internacional do Diabetes. O Mutirão do Diabetes de Itabuna chega à sua 18ª edição este ano. Promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, o mutirão acontece nos próximos dias 17 e 18 deste mês, das 8 da manhã até 1 da tarde, na terceira via RAL, na Avenida J.S. Pinheiro, no bairro Lomanto, com atendimento médico especializado e ações preventivas totalmente grátis. De acordo com o presidente da ONG e coordenador do mutirão, Dr. Rafael Andrade, o novo espaço concilia praticidade, segurança aos pacientes e visitantes dentro de um conceito inovador de atendimento personalizado. Nos dois dias serão feitos os exames do pé e do fundo do olho através da retinografia digital e telemedicina. Haverá também atendimentos com médicos para avaliação e orientação do Luzins. Meus amigos, agora o setor policial. Motorista embriagado foge após atropelar motoqueiro. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem embriagado que fugiu sem prestar socorro à vítima após se envolver em um acidente na BR-101 aqui em Itabuna. Um popular ligou para a polícia que havia ocorrido um acidente na rodovia com uma vítima em estado grave. Prontamente, os policiais, ao chegarem no local, encontraram a vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Médico Móvel do SAMU. A vítima relatou que um veículo Nissan Frontier de cor cinza havia colidido na traseira de sua motocicleta, causando-lhe lesões e danos da moto. Informou ainda que o condutor do carro parecia estar embriagado e evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro. Os policiais começaram as buscas pelo condutor do Frontier, que foi localizado momentos mais tarde. Questionado, o homem, 42 anos, informou que havia fugido do local com medo de ser linchado, já que havia muitas pessoas ao redor dele. Os policiais federais realizaram o teste do bafômetro e foi constatado o valor de álcool acima do regulamentar. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil aqui de Itabuna. Em protesto, familiares e amigos de massoterapeuta assassinado pedem justiça. Um protesto na última quarta-feira aqui em Itabuna pediu justiça pela morte do servidor público e massoterapeuta Alexandro Santana. O crime aconteceu há quase um ano. No protesto, os familiares, amigos e colegas de trabalho, vestidos com camisetas estampadas com a foto de Alexandro, reclamaram por justiça e pediam a conclusão do inquérito que apura a morte da vítima. A irmã do massoterapeuta, Eliane Santana, diz que quase um ano depois do crime, o caso ainda não foi entregue à justiça. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$ 2,00 e o suco da fruta apenas R$ 1,00. Rosilanches, no início da Cinquentenário aqui em nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo ligado, todo mundo aqui.
Você está ouvindo, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Importantíssimo aí a prevenção, novembro azul. Você, meu amigo, você, minha amiga, tem que ser não ao preconceito, viu? A mulherada teve o outubro rosa e agora os homens, novembro azul. São 7 horas mais 48 minutinhos na Bahia, 7h48. Seu repórter Marinho Santos. Lembrando que final de semana será prolongado. De hoje a gente só tem encontro na quarta-feira.
Quarta-feira estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Olha, você sabia, Scarpita, que o Superior Tribunal de Justiça vedou a atuação da Guarda Municipal com força policial? É como força policial e limita a busca pessoal. É isso mesmo. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que a Guarda Municipal, quando está entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civil e militares. E para o colegiado, a atuação deve ser limitada à proteção de bens, serviços e instalações do município. O colegiado também considerou que só em situações absolutamente excepcionais a Guarda Municipal pode realizar abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. A tese foi firmada em julgamento de recurso, na qual foram declaradas ilícitas provas colhidas em busca pessoal feita por guardas municipais durante patrulhamento rotineiro. Em consequência, foi anulada a condenação do réu por tráfico de drogas. O relator foi o ministro Rogério Cruz, explicou que o propósito das guardas municipais vem sendo significativamente desvirtuado na prática, ao ponto de estarem se equipando com fuzis, armamento de alto poder letal e alterando sua denominação para Polícia Municipal. Então, o ministro ainda ressaltou que seria potencialmente caótico autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria Polícia Municipal, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Então tá aí, viu?
É uma questão polêmica aí, inclusive tentar um contato com o nosso amigo Pedro da Guarda, né? O Pedro
é o presidente da Associação
do Sindiguarda, né? Sindiguarda Bahia. Olha, seu repórter, tem muita gente ainda meio que perdida com essa situação do feriado de hoje, o ponto facultativo, o feriado que foi transferido. Em observância aí ao decreto número 83, do dia 27 de outubro, que declarou o ponto facultativo no dia 28, né? O dia do servidor público, que foi transferido para hoje, dia 11 de novembro. Os órgãos municipais aqui de Ilhéus, de caráter não essencial, não funcionará hoje, sexta-feira, dia 11. A medida atinge as repartições públicas municipais, ressalvados aí os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial, bem como as áreas de saúde, limpeza urbana, iluminação pública e segurança pública. Em Itabuna, hoje, foi transferido para segunda, porque aqui em Ilhéus, segunda-feira, muita gente com certeza também vai estar enforcando. Então tá aí a informação que chega e a gente passa para você. Ilhéus hoje com esse...
O Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, sugeriu que as empresas associadas permitam que seus empregados tenham também a oportunidade de assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Será disputada no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro. Então é isso, Jogo do Brasil.
Esses horários aí, bacana, viu? Dá essa oportunidade. Olha, última passadinha aqui.
A última aqui, Escarpeta, Cabana. Olha, tem uma, olha, a Associação de Moradores da Vila Joerana está construindo uma cabana. A cabana bem estruturada em Vila Joerana, na beira do rio. Ó, estão cercando toda a área com tela. Moradores estão revoltados. A área que era uma área pública virou privada, pertencente à Associação de Moradores da Vila Joerana.
Eu fico diz sem entender isso.
E dizem que é amor à vila, acabando com a área do povo.
Estou
recebendo
Deus
aqui o WhatsApp.
Atenção, atenção, os órgãos de controle aí, resolver esse problema. Tem que parar de fechar os olhos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Últimos áudios de hoje.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Aqui quem tá falando é Paulo, da Rua do Cano. Que nós estamos com um problema aqui num poste, que a luz não tá acendendo. Gostaria que você desse uma forcinha aí pra gente aí.
Paulo.
Esse pessoal é da iluminação pública. Que é pra vir dar uma olhadinha aqui pra gente, que a gente tem ponto comercial aqui na rua. E à noite a gente tá às escuras.
Não pode.
Valeu, o poste é número 1392. Próximo é o bairro de Dudu.
1392.
Aqui na Rua do Cano.
Valeu,
valeu,
então.
Bom dia,
um abraço para você, Jessé.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho.
Bom dia.
Mando um alô para os meus amigos do Sacolão Estrela aqui de Nossa Vitória. Estão ligadinho na Tropa de Elite. Todo dia, eles não perdem.
Um abraço.
Pai Celestial abençoe nossa sexta-feira aqui nos ilumine nos guardas.
Amém.
E bom dia.
Um abraço. Meu. Bom dia, bom dia, bom dia. A turma que trabalha aí ouvindo a gente, né? Os estabelecimentos comerciais, a galera do aplicativo, motoristas do transporte escolar, você que vai dando carona, é bom demais, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Queria pedir, por favor, aqui, Vila Badu. Nós estamos na escuridão terrível, viu? Já foi comunicado às autoridades, tem 2 meses. Por favor, ajuda a gente. Vila Badu, Luiz Cláudio, homem da segurança. Sextou, Luiz Cláudio. Aldo, do bairro da Conquista. Dedê, Dedê, do Salobrinho. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos, hein? Programa aí, nossa querida Dedê tá lá no Salobrinho. Olha, Maria dos Anjos, do Nelson Costa, tá dando bom dia pra gente. Olha, estou acompanhando vocês, queria pedir pra anunciar aí, né? Temos informação que ele pegou, rapaz, o programa todo hoje, muita gente pedindo pra gente falar aí, até o final do programa, não obtivemos resposta. Continua então desaparecido o Alex Souza, conhecido como Ratinho da Lotação. Ele pegou um frete pra Olivença ontem, 14 horas. Edson, muito obrigado, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Bolsa Presença já tá liberado, viu? Já tá liberado, rapaz, desde ontem. Manda alô pra galera do Vilela. É, rapaz, um abraço aí. Galera do Vilela ligado com a gente, apoio Pedrinho, da Associação de Moradores aí.
O Pedrinho Ávila.
Clube Floriano Peixoto, Pedrinho Ávila.
É o Barracão Azul.
É, dia 15 agora, né? Dia 15 agora, o Raimundão tá passando pra gente aqui. O projeto de Deus aí. Vai ter corte de cabelo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação jurídica e social, cadastro para pessoas. Uma ação social aí, né? Um abração a todos. De Banco do Pedro, dia 15, das 9 até as 16 horas. Raimundão, aquele abraço. Paulo José vem chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje. Sextou na Gabriela FM. Bom dia para todo mundo ligado com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, uma ótima sexta-feira para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM, leitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias, informações e atualizações de momento. Foram os próprios moradores que mobilizaram um homem e chamaram a polícia militar para apresentar o flagrante no complexo policial de Tapetinga. Estou falando de uma ocorrência que aconteceu na tarde de ontem na Praça Monte Castelo, no bairro São Francisco de Assis. Só que antes de apresentar o caso na delegacia, os policiais foram averiguar as informações. A equipe policial tomou conhecimento que o homem abordado é acusado de furtar vários celulares e, inclusive, interno de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele pulava o muro do local para cometer furtos e fazer uso de drogas na cidade. O homem, de 22 anos, é morador do município, lá de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, durante a ocorrência, os agentes foram até uma casa no mesmo bairro, onde apreenderam dois celulares furtados. Um dos aparelhos havia sido comercializado pelo homem, que foi preso. Ele vendeu o celular por R$100 e recebeu metade do pagamento em cocaína. Ainda segundo a polícia, os militares apresentaram 8 poções de cocaína, anotações do comércio de drogas e prenderam uma moradora, uma mulher de 27 anos. Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por furto. A mulher, que já contava com passagem na polícia, foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e também por receptação. Os dois ficaram presos à disposição da Justiça. Homem é assassinado dentro de casa na cidade de Belmonte. Bandidos armados invadiram uma casa na madrugada desta quinta para sexta e executaram a tiros Natalício dos Santos Piedade, de 46 anos. O crime aconteceu no bairro da Barrinha, na parte final da rua Quintino Bocaiúva, nas proximidades do campo do Lilitão. Segundo informações, os criminosos arrombaram a porta da residência e perseguiram a vítima até o quarto onde aconteceu a execução. A polícia militar foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir antes da chegada da viatura. Há suspeitas de que o homicídio tenha relação com as disputas de facções pelo controle do tráfico de drogas na cidade belmontense. Este é o 17º assassinato, ou seja, assassinato de número 17, ocorrido em Belmonte. Aí só este ano, as forças policiais procuraram informações dos criminosos e da motivação do homicídio e segue, portanto, nas investigações. Mulher é acusada de esfaquear marido em Eunápolis. Isso aconteceu ontem, onde Andréia Milena de Souza Rebouças, de 49 anos, foi detida, acusada de desferir um golpe de faca contra seu esposo, Isaqueu Figueiredo, de 31 anos, dentro de sua própria residência no bairro Pequi, em Eunápolis. Para a polícia, a mulher informou que foi um acidente doméstico que não teve intenção de atingir Isaqueu. A vítima foi conduzida para o hospital regional em estado grave, com ferimento no tórax. Andréia afirmou que tomou um susto quando estava preparando o almoço e Isaqueu chegou por trás, momento em que ela virou com a faca e feriu a vítima. A Polícia Civil investiga o caso. Até o final da tarde de ontem, Andréia estava custodiada no complexo policial à disposição da Justiça. Paulo José, direto de Camacã para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM em Léus. A todos um ótimo fim de semana.
Pra você
e,
também.
E, claro, um feriadão que vem por aí, a Proclamação da República. Até o próximo programa.
Valeu, Paulo José. Grande abraço. Saúde, paz, seu repórter.
Deixa eu mandar um abraço para gerente geral do Banco Santander.
Elaine,
que está substituindo tão muito bem o nosso Rodrigo, gerente empresas, né, das empresas, o Rodrigo está de férias.
Gozo de férias.
Rodrigo, aquele abraço para você, bom final de semana para você também, Elaine.
Para você também.
Um abraço, minha amiga Ana de Javali, Javali de Ana, aquele abraço também para você. E para você, Scarpino, bom final de semana
pra
também.
Para você também, para você também.
Acabou.
Acabou
o milho, vamos, acabou a pipoca. Quando souber frente. Que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui com o irmão de Ana Paula Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos um bom final de semana, bom feriadão. A gente se encontra na quarta, bem cedinho, a partir das 6, aqui na Rádio Gabriela FM, no oferecimento. Todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Brasil é o posto Jal Autopeças, também do Banco Bom Sucesso, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Tony Café vem chegando, perdeu tropa? Já o podcast liberado, hein? Saúde e paz! Valeu que valeu!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.